Reportagem especial.
Menina Ana Carolina já nasceu com problemas cardíacos. Nunca fez educação física na escola e ficava cansada mesmo com pequenas caminhadas. Mas a vida seguiu normal, até que aos 20 anos o problema se agravou e ela foi avisada que em algum momento teria de entrar na fila do transplante. A insuficiência cardíaca foi sendo acompanhada pelos médicos, até que em janeiro deste ano, Ana Carolina Zarpelon teve que largar a família, o emprego e o namorado e ir para o Incor em São Paulo. A função cardíaca tinha piorado muito e em abril ela precisou ser internada. Ao entrar no hospital, ela enfrentou a agonia da espera.
Quem está na fila tem um código que consegue ver pela internet a fila. E eu comecei a perceber que a fila andava, mas não porque tinham acontecido transplantes, mas porque as pessoas estavam morrendo na fila. E isso começou a me deixar apavorada. Em abril eu fui internada, porque eu não aguentava mais esperar em casa. No Incor a gente tem colega de quarto. Uma das minhas colegas de quarto, uma menina de 15 anos, do Rio de Janeiro, faleceu do meu lado, esperando o coração. Para ela não deu tempo.
A presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, Maria Cristina de Castro, aponta que o Brasil realiza apenas 20% dos transplantes que necessita, sendo que 9 em cada 10 possíveis doadores são perdidos por falta de notificação ou por problemas na abordagem e na condução do processo. A médica explica que os mitos sobre a doação e o atendimento precário na rede pública de saúde ajudam a entender a diminuição das doações.
A outra coisa que atrapalha são alguns mitos que existem de que, primeiro, que a morte cefálica pode ser reversível, ou de que os órgãos vão ser distribuídos só para ricos e famosos, o que não é verdade. E existe também um certo ressentimento da população em relação ao atendimento de saúde que se tem. Muitas vezes aquela família procurou vaga, não achou, aquele paciente ficou no pronto-socorro porque não tinha vaga na UTI, nem sempre foi atendido com toda a agilidade que aquela família gostaria, e no momento da doação a família às vezes recusa porque sentiu que não foi bem atendida durante todo o processo.
A diminuição na quantidade de órgãos doados gerou algo como um apagão dos transplantes. O Brasil é referência no assunto e, segundo o Ministério da Saúde, ocupa o terceiro lugar entre os países que mais transplantam. Porém, de 3 anos para cá, o número de doadores está caindo. Em 2004, foram 7,3 doadores para cada 1 milhão de habitantes. Em 2005, 6,4 doadores. E em 2006, apenas 6 doadores por 1 milhão de pessoas. No primeiro semestre deste ano, os números continuaram em queda. Quais os fatores envolvidos nesse apagão? A necessidade constante de campanhas de sensibilização, a sobrecarga no sistema público de saúde e a falta de estrutura nos hospitais são apenas alguns deles. O coordenador do Sistema Nacional de Transplantes, Abraão Salomão Filho, admite que nem sempre as equipes médicas podem se dedicar aos pacientes com morte encefálica, principalmente quando há outra pessoa ao lado precisando de cuidados e com chance de sobreviver. Além disso, Abraão destaca que são poucos os hospitais que notificam as centrais estaduais quando surge um caso de morte encefálica.
A gente costuma falar no Brasil que tem lei que pega e tem lei que não pega, essa não pegou. São poucos os hospitais que notificam as respectivas CN e CDO, que são essas centrais estaduais, de que existe paciente com morte encefálica para que uma equipe possa se dirigir ao local, fazer entrevista, posteriormente fazer o diagnóstico de morte encefálica e daí por diante o processo é automático.
O coordenador do Sistema Nacional de Transplantes reconhece as dificuldades e explica que dificilmente o Brasil conseguirá suprir toda a demanda com a rapidez necessária. Mas Abraão Salomão Filho relembra sua experiência como médico e fala do sentimento quando um único paciente consegue receber uma renovação de vida.
Os americanos que transplantam 5, 6 vezes a quantidade de órgãos que a gente transplanta, por exemplo, de rim, tem uma fila de espera monumental, com mais de 70 mil doentes, né? Então esse problema não vai ser resolvido nunca. Mas a alegria, a felicidade, a gratificação que tem quando você resolve um caso é tão fantástica, é a sensação de se aproximar de Deus.
E Ana Carolina, que hoje já é uma mulher de 26 anos, ganhou um coração novo há 4 meses. Ela conta que foi para a cirurgia feliz da vida e nunca duvidou que sua recuperação seria rápida. Se antes mal conseguia falar, agora ela conta sua experiência para tocar o coração de quem ainda não sabe se um dia pode precisar de um transplante ou autorizar a doação dos órgãos de um familiar.
Eu vou tomar remédio para o resto da vida. O remédio da rejeição, ele tem alguns efeitos colaterais, mas perto do que era a minha vida antes, do que está agora, eu com 4 meses de transplante, eu sou outra pessoa. Quem me conhecia já desde pequena, estranha, porque hoje eu consigo levantar, pegar um copo, me servir de água, sentar, tomar água, voltar, coisa que antes eu não fazia, não conseguia fazer, eu nunca consegui.
Formada em Direito, Ana Carolina relata que espera se recuperar um pouco mais para voltar ao trabalho. O namoro continua firme e ela se envolve cada dia mais na ajuda para aqueles que ainda esperam pela esperança de vida que um transplante pode trazer. Afinal de contas, hoje foi ela. Amanhã pode ser um de nós, de nossos pais ou de nossos filhos. De Brasília, Daniele Lessa.
Reportagem especial.